Qual é a sua motivação? Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó. Capítulo 1, versículo 7 até o versículo de número 12. Jó 1, versículo 7 até o versículo de número 12. Que diz assim: Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. A história de Jó, ela é muito conhecida, não é verdade? Mas não na sua completude, mas pelo menos o início e o fim é muito conhecido. A pessoa pode nem ter tanto conhecimento com a palavra, com as práticas eclesiásticas, mas todo mundo fala sobre a paciência de Jó, o sofrimento de Jó. Serve sim para mostrar o sofrimento, a perseverança, a fidelidade, a paciência de Jó. Mas acima de tudo, para mostrar o poder de Deus. O primeiro ponto que nós vamos refletir é acerca do discurso. O versículo 8, Deus dá um testemunho a respeito de Jó. Deus, o próprio Deus, dá um testemunho a respeito de Jó. Ele diz que Jó era um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Jó era pecador como nós. Deus não quis dizer que Jó era divindade aqui na terra, mas que ele procurava servir a Deus com integridade. Também é verdade que testemunho mais notável que o de Jó, só de Jesus Cristo. E sofrimento também, maior do que o de Jó, só o de Jesus Cristo. Satanás, ele não nega a fidelidade de Jó. Ele não nega a retidão de Jó. Ele não nega esse testemunho que o próprio Deus traz acerca de Jó. Não. Mas ele diz a respeito das motivações, das expectativas e interesses com base em Jó 1, versículo 3, onde vai dizer lá as posses de Jó, né? O inventário de Jó lá, aquilo que Jó possuía. E diz assim, Jó 1, 3, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então Jó não era pouca coisa, não. Jó, ele tinha muita posse, ele tinha muita coisa. Para Satanás, a experiência religiosa do homem não pode ser explicada sem que haja um interesse. A experiência religiosa do homem não pode ser explicada sem que haja um interesse. Um desejo de recompensa, mesmo que oculto nas motivações. E nós não precisamos ir muito longe. Observem, por exemplo, como que nós convidamos as pessoas para virem à igreja. Normalmente, quando as pessoas estão desempregadas, tristes, desamparadas, teve um problema de saúde, teve uma situação muito adversa, enfrentou um divórcio, algo que foi traumático. Aí, de repente, nós compartilhamos vida com aquela pessoa e aí a gente fala, olha aí a oportunidade. Ô, meu irmão, vamos lá na igreja fazer uma visitinha? Ou nesse tempo que estamos vivendo? Clica nesse link aí, assiste o culto comigo, às 18h30. Meus amados, problemas de saúde vai e vem. Esses problemas nós sempre vamos ter. A humanidade sempre vai passar por muitos problemas e muitas adversidades. Mas eu acredito que vocês vão de concordar comigo que normalmente nós falamos muito pouco acerca do amor de Deus, que ama o pecador, que se entregou para pagar a nossa dívida de pecado, sofrendo em nosso lugar, tendo morrido e ressuscitado e que está pronto a nos perdoar. Mas normalmente nós apresentamos para as pessoas o Deus do pronto-socorro. Nós apresentamos para as pessoas o Deus que abre portas, o Deus que opera maravilhas, que opera milagres. Mas dificilmente, ou muito pouco, nós falamos acerca do amor de Deus. Do perdão que há em Deus. Até porque o perdão é uma coisa que muitos tem dificuldade de digerir isso até hoje. Eu lembro de, no tempo do seminário, em meados de anos de 2005, 2006, ali em Itu, existe um antigo leprosário. Não sei quantos de vocês têm o conhecimento, já frequentaram, se não, está aí um ótimo lugar para vocês irem. E aí eu lembro que foi o pessoal do seminário e nós estávamos batendo um papo, saímos para evangelizar, porque tem pessoas que moram lá, numa cidade grande, Itu, todo mundo conhece ali por coisas grandes, né? Mas ali houve um tipo de uma prisão, porque era simplesmente como no tempo bíblico, né? Então eles pegavam as pessoas que sofriam de hanseníase, de lepra no passado, e eles colocaram naquele bairro, naquela cidade fechada, e eles ficaram lá isolados e moram lá até hoje. Né? Então, existe isso, e você pode visitar. E aí, conversando com uma senhora naquele dia, e aí apresentando lá, né, as famosas quatro leis espirituais, tão antiga, né, mas tão atual, tão verdadeira, tão autêntica, e aí chegou no ponto do pecado, que é necessário se arrepender. E estava eu e mais um amigo de seminário que nós ouvimos da senhora, mas se arrepender do quê? Se arrepender do quê? Eu não faço nada de errado, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não estou trazendo prejuízo para a vida de ninguém. Então tem muita gente que tem essa dificuldade de conceber essa ideia de que é um pecador. E aí muitas vezes, talvez até para não ter esse problema, né, esse entrave, que a gente vai por aquela parte da utilidade, então. Está desempregado? Não, vamos lá. Vamos lá na igreja, lá. Vamos visitar alguns cultos de oração, lá. Vamos lá que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. Está solteiro? Não, vamos lá que o Senhor vai preparar o varão, a varoa. Né? E tem alguns aqui do meio que estão na espera aí, né? Estão precisando, estão não? Amém? E olha, está todo mundo aqui com a vida resolvida, né? Nesse momento que eu fiz a pergunta, tem alguns papais aqui que olhou assim para o filho, para a filha, falou, vai abrir a boca que o bicho vai pegar aqui, hein? Quando chegar em casa a gente conversa. E assim, muitas vezes, meus amados, quando nós vivenciamos a vida cristã dessa maneira, nós vamos de encontro à questão levantada por Satanás. Um interesse em troca, né? Não simplesmente por aquilo que Deus é, por aquilo que ele faz, não, por aquilo que ele é, né? Mas às vezes por aquilo que ele faz, por aquilo que ele pode proporcionar. É lógico que um convite é melhor que nenhum convite. Então não estou falando para você parar de chamar a gente para ir para a igreja, para assistir um culto, para clicar no link, quando estiver desempregado, quando estiver passando por uma adversidade, quando estiver enfrentando um divórcio, quando estiver com problema de saúde. Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é para a gente olhar para o nosso coração até acerca das nossas motivações, dos nossos convites. Porque muitas vezes nós vamos de encontro com a questão levantada por Satanás. Será que nós só vemos esperança e motivação de convidar alguém para ter contato com o Senhor e com a palavra quando ele é tomado pelo desespero? Será que o amor de Deus não é algo que contagia e que toma o nosso coração e a nossa vida de uma maneira muito maior do que qualquer adversidade? Quando eu penso de problemas, de tribulações, de situações adversas, uma coisa que eu sempre penso nas Escrituras Sagradas é que a gente vai refletir num texto, nós olhamos lá pessoas que foram curadas, cegos que enxergaram, pessoas que o Senhor ressuscitou e até mesmo homens do Senhor ressuscitou e operaram sinais e maravilhas. Só que logo na sequência eu penso uma coisa. Todos eles já morreram. O Senhor ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Um dia nós vamos nos encontrar com Lázaro, mas ele está morto. Está aguardando esse grande dia. O Senhor curou o cego, mas ele morreu. Então tudo isso que nós trazemos às pessoas, que nós comunicamos o Evangelho, que nós chamamos as pessoas para vir até Cristo, tudo isso é transitório. Mas a maior razão que nós podíamos comunicar às pessoas a Cristo é aquilo que perdura para todo e sempre. Normalmente isso não está no nosso discurso, na nossa fala, nos nossos convites. O amor de Deus, o perdão, a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente nós servimos a Deus em troca de alguma coisa. E nós ensinamos muitas vezes as pessoas a fazerem o mesmo. E o ponto decisivo da dúvida de Satanás é justamente esse. Pode o homem adorar e servir a Deus por nada, sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca, sem nenhuma recompensa? Pode. Simplesmente porque Deus é Deus. É possível haver entre o homem e Deus um encontro onde somente o amor e o afeto sejam as únicas motivações? Responda por você. Satanás queria dizer com isso para Deus, aqui nas entrelinhas, e talvez até de uma maneira muito clara, que Deus comprava a adoração de Jó. Ele é desse jeito porque você mima o seu pupilo, porque você compra a adoração dele. Assim como nós fazemos muitas vezes no nosso sistema de recompensas. Talvez de uma maneira até inconsciente, talvez você já vivenciou isso. Ó, filho, passa de ano, se você passar de ano eu vou te dar aquele presentinho lá, né? Ó, filho, se você passar de ano, se você for uma pessoa joia, então aquilo que você quer naquele dia vai chegar. E aí, será que com isso nós estamos fazendo com que ele seja de fato uma pessoa joia, legal, ou simplesmente para poder ganhar alguma coisa? E como esse conceito está impregnado nas relações humanas? E até mesmo dentro das igrejas. Vemos jejuns sendo pregados em troca de alguma coisa. Campanhas para conseguir isso ou aquilo. Dízimos e ofertas sendo barganhados como se fossem aplicações na bolsa de valores celestial. E as igrejas que se propõem a atender essa demanda estão sempre lotadas. Cristãos. Mas qual é a motivação? Daqui a pouco sai uma nova pesquisa do censo. Essa semana, conversando com o Felipe, ele disse para mim algo inédito, que eu não sabia, que esse censo aí é de 10 em 10 anos. Né? Não sei se isso cabe para essa pesquisa aí também. Mas, de repente, a gente olha lá que no Brasil, 60%, 70%, aquela coisa enorme, é cristão. Qual é a motivação desses cristãos que não fazem a diferença, que não mudam esse país, lógico que na dependência do Senhor? Qual que é a motivação? Satanás estava dizendo a Deus: Jó te serve porque você multiplicou os bens dele aqui na terra, porque ele tem 10 lindos filhos, porque a sua família é unida, porque ele tem muitos servos, ele é o maior do Oriente. E se Jó, que recebeu um testemunho desse, do próprio Deus, fracassasse, ficaria provado que Satanás estava certo. Não que Deus precisa provar algo para alguém, muito menos para Satanás, hein? Não me entenda mal. Mas Deus permite tal situação para aperfeiçoar a vida e o caráter do seu servo. Porque sempre que nós tocarmos nesse assunto, nós temos que lembrar de um Deus que possui todos os atributos, tais como a onisciência, a onipresença, a onipotência, um Deus que sabia e sabe o final da história, que sabia até onde o seu servo podia aguentar. Nós nunca podemos olhar para isso, para esse texto, para o livro de Jó, como se fosse uma luta do bem contra o mal, um dualismo, porque o bem já venceu. Nós podemos dizer sim que é uma luta do homem contra o mal. Porque o que nós aprendemos com a história é que até para o inimigo tocar na vida do servo do Senhor, ele tem que pedir autorização. Mas nós também podemos olhar para isso e entender que Satanás queria com isso também, com todo esse discurso, justificar também a sua queda. O segundo ponto que eu convido você a olhar é o processo, as provações. A primeira provação toca nos bens, gados, servos, filhos, tragédias de morte. Contudo, mesmo com grande dor, olha o que diz Jó no capítulo 1, no versículo 21. Que resposta! Que resposta! Que difícil dar uma resposta como essa. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda provação toca em sua saúde, na sua pele, de forma que as pessoas se afastavam de Jó. Em Jó 19, do versículo 13 até o 19, nós não vamos ler, mas ali ele compartilha o seu sentimento frente a essa atitude das pessoas. Então, ele disse à sua mulher, quando questiona pelo fato dele manter a sua integridade e também revoltada com Deus, ele responde assim para ela em Jó 2, versículo 10. Jó 2, versículo 10. Você fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus. Por que não receberíamos também o mal? Rapaz. E daí para frente, nesse texto, olha para você ver, nós estamos no capítulo 2. Daí para frente, entra em cena os amigos de Jó, que por uma semana ficam quietinhos do seu lado, boquinha fechada e só lá diante do sofrimento do seu amigo. Mas quando eles abrem a boca, melhor fosse que eles tivessem ficado com a boca fechada. Ficaram procurando achar culpa em Jó. São eles, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. A parte que eles estavam exercendo a teologia da época, a teologia da retribuição. E é engraçado como as pessoas, isso em geral, têm consigo essa ideia da retribuição. É uma teologia que perdura até os nossos dias. Recompensa ou castigo? Mas com Jó isso não se aplica. E nós falamos isso para os filhos. Eu escutei isso aí da minha mãe, escutei isso da minha avó. Não faz isso que Deus castiga. Então a gente tem essa ideia de que se a gente fizer tudo certinho, vai receber presente. Se fez alguma coisa errada, vai receber o castigo de Deus. Não estou falando de consequência da vida. Estou falando de Deus. De Deus. Mas com Jó isso não se aplica. E assim a suspeita de Satanás se encontra nos amigos de Jó. Deus abençoa os justos e castiga os ímpios. E os amigos de Jó, eles cometem o erro de muitos conselheiros dos dias atuais, não estando nem um pouco interessados de acolher, de ouvir o sofrimento daquele que se encontra ali naquele bate-papo, da dor daquele que está lá conversando com ele, mas simplesmente de querer sustentar os seus esquemas teológicos, de querer provar que está certo, que é desse jeito que serve a Deus. Olha lá, ó, se faz isso, acontece isso. Ah, mas se fizer aquilo, acontece. É lógico, meus amados, que existe sobre a vida humana uma lei da semeadura, né? Isso eu não estou contestando, isso é fato. Só que nem sempre essa lei da semeadura, ela vem até nós do jeito que nós fazemos. Os salmos estão aí para poder dizer isso. Salmistas, vendo os ímpios prosperar e aqueles que servem a Deus, né? Só serem prejudicados. Então, existe uma lei da semeadura, só que se a gente olhar essa lei da semeadura, não somente com os olhos nesse mundo, mas além desse mundo, aí beleza. Porque se a gente quiser simplesmente pautar essa lei da semeadura no aqui e no agora, pode ser que tem hora que ela não vai sustentar, não vai dar liga. Os amigos de Jó, praticantes da teologia da retribuição, eles dizem a ele que ele deveria se arrepender do que ele havia feito. Confessar o seu pecado a Deus e que assim Deus retribuiria o que havia tirado como punição pelo seu pecado. E o grande conflito de Jó é que ele também era partidário da tese dos seus amigos, a teologia da retribuição. E ele queria uma resposta de Deus para o seu sofrimento. Ele queria mostrar a Deus que ele era inocente. Leia os outros capítulos, não lê só o primeiro e o fim, não. Lê no meio para você ver os discursos de Jó, aí o discurso do amigo, daqui a pouco o outro discurso de Jó ali. Vai ler lá para você ver. O tempo todo ele está querendo mostrar para Deus que ele era inocente. Por que está acontecendo isso comigo? Se eu faço certo e tudo mais. Você já tentou provar a sua inocência para Deus? Já? Você já tentou provar para Deus que você era merecedor de alguma coisa? Vez por outra, nós nos percebemos entrando nesse barco. Até advogamos em prol dos nossos semelhantes, achando que eles são merecedores do sucesso ou do bem. Ou o contrário, que eles não merecem o mal. É engraçado quando alguma coisa acontece de bom e a gente vai lá e não tem nada de errado nisso. E a gente tem que se alegrar mesmo com tudo aquilo de bom que acontece com os nossos semelhantes. Só que é engraçado uma fala que muitas vezes eu já escutei, você também já deve ter escutado, talvez até falado. Que legal, meu, você merece. Merece? Na Bíblia, meus amados, existem vários nomes atribuídos a Deus. Então eu vou mencionar alguns dos nomes, como Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Jirê, Deus que provê. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Shammah, o Senhor está presente. E existem outros. Nós procuramos sempre ligar nomes e qualidades a Deus diante daquilo que Ele nos favorece, daquilo que Ele nos proporciona. Mas existem outros nomes atribuídos também à pessoa de Deus. Porém, o que mais nos chama a atenção e o que chama a atenção de todas as pessoas é o Jeová Rafá, o Deus que cura, e o Jeová Jirê, o Deus que provê. Não é errado buscar um Deus que cura e que provê, mas que não seja essa a nossa única motivação, ou a nossa principal motivação. Que nós consigamos também nos relacionar com Deus pelos nomes de Adonai, significa Senhor. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E Elohim, Deus Criador. Quantos de nós hoje não nos perguntamos, como é que Deus permite isso ou aquilo? Você já não perguntou isso para você? O maior dilema de quem não vivencia o cristianismo é quando olha para as injustiças do mundo. Eu olho muito para isso. E por muitas vezes eu já fiz esse questionamento. Como que o Senhor permite isso ou aquilo? E se a nossa vida virasse o mesmo cenário da vida de Jó? Como você interpretaria isso? Eu acho que eu ia começar a pedir perdão até por aquilo que eu não fiz. Senhor, me perdoa. Senhor, acho que eu fiz isso. Senhor, se coloca na situação. Se a nossa vida virasse o mesmo cenário da vida de Jó. Porque quando as coisas começam a não ir bem para a gente, é muito normal a gente falar assim, você tem que ir para a igreja, cara. Você não está indo para a igreja, por isso que sua vida está desse jeito. Né? Lógico que ir para a igreja sempre agrega. Mas não é o fato de ir para a igreja que muda a vida de ninguém. A gente tem que viver aquilo que a gente aprende ali. A gente tem que estar ali de coração, não como um amuleto da sorte. Né? Deixa eu lá bater o meu cartão. Deixa eu ir lá fazer uma prece. Deixa eu ir lá para o Senhor aliviar a mão sobre mim. Porque tem muita gente que vivencia o cristianismo desse jeito. Isso é a religião. Como que as pessoas veriam isso? Você passando por muitos problemas. Rapaz, é um que nem terminou aquele, já chega outro. Aí não terminou, mas já chega outro de novo. E não terminou, e já chega outro de novo. Aí os camaradas vão começar a falar, rapaz, você jogou pedra na cruz. Ou então você jogou a cruz na pedra porque o negócio está muito pesado aí para o seu lado. Qual pecado atribuiriam à nossa vida se visse a gente passando aí por tantas situações caóticas assim desse jeito? Porque vez por outra a gente faz isso aí com os outros também, né? Olha lá. Quer nem saber de Deus aí, ó. Pecador. Aí. Qual é a sua motivação? Se enquadrar no questionamento levantado por Satanás? O último ponto que eu quero falar com vocês hoje, o terceiro e último ponto, é a motivação correta. Finalmente, Deus fala com Jó no capítulo 38. Nós paramos no 2, tá? Agora a gente está pulando para o 38. Deus não o culpa, não o julga e muito menos responde às suas indagações. Porém, Jó, mais do que nunca se coloca no seu devido lugar, de servo, a ponto de dizer, Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E com Jó ficou provado para Satanás, para nós, para todos aqueles que lerem, que é possível sim o homem servir a Deus em troca de nada. Mas o que eu quero focar é, qual é a sua motivação em servir a Deus? Em estar aqui hoje, presencialmente, online. Em voltar no domingo que vem. Em servir ao Senhor. Qual é a sua motivação? Sou capaz de contribuir a Deus, ofertando meus bens, talentos, dons, em prol do reino, mesmo quando não recebo de Deus recompensa nenhuma pela minha generosidade e fidelidade? Ou será que a gente desanimaria e falava, ah, não vou mais não, cara. Procuro fazer as coisas tudo certinho. Na hora que o pessoal do louvor lá fala, ó, bate palma, eu até bato palma, rapaz. Na hora que fala para levantar, para sentar, e o Samir hoje deixou a gente de pé lá um tempão. E eu fico até de pé. Sou capaz de amar a Deus e servi-lo com integridade e temor, mesmo quando eu estou passando pelo deserto? Sou capaz de orar se a voz de Deus calar? Porque hoje, infelizmente, o sinal da presença de Deus e da sua graça está ligado, na maioria das vezes, à vida material. A contemplação dos nossos planos, do nosso sucesso. Que testemunho eu teria para dar quando nenhum carro novo é dado, nenhuma promoção do serviço acontece, nenhuma cura, nada. Apenas que Ele é Deus e que por mais um dia estou vivo pela misericórdia e pela graça de Deus. Será que teríamos entusiasmo de dar um testemunho desse? Será que alguém seria alcançado por esse testemunho? Ou será que não? Não. Não seria. Mas por quê? Porque nem a gente contaria esse testemunho. Para muitos cristãos, a vida espiritual ela é definida pelo conhecimento que tem de Deus através da Bíblia e das experiências espirituais que acumulam ao longo de suas vidas. Contudo, o centro da nossa espiritualidade está nos nossos afetos, que nascem do coração em relação a Deus e à vida com Ele. Quando o Senhor foi designar Pedro para a missão, após Jesus Cristo ter morrido, sofrido, ressuscitado, e então aparece lá no final do Evangelho de João, para um bate-papo com Pedro, enquanto eles estão pescando, só que depois chama Pedro à parte. O Senhor não perguntou para Pedro, e aí, cara, você me negaria de novo? O Senhor não perguntou para Pedro, e aí, Pedro? Qual que é a tua, cara? Você não falou que estava comigo? Independente do que acontecesse? Ele não perguntou para Pedro, E aí? Quem você diz agora que eu sou? Mas o que ele perguntou para Pedro foi: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E fez isso por 3 vezes. A partir do momento que o homem for capaz de servir a Deus por nada, simplesmente porque ele é Deus, aí ele encontra o maior sentido da devoção. O centro da espiritualidade. O coração como fonte dos afetos mais puros e genuínos da alma humana. É preciso que reconheçamos a absoluta soberania de Deus. Imitar Jó, muito difícil. Mas o que Deus põe no meu coração a trazer é uma checagem contínua nas nossas motivações. Só você e Deus conhece o seu coração. Então, antes de fazer qualquer coisa que seja, seja sincero consigo mesmo em relação às suas motivações. Então, ore, se for o caso, se arrependa e busque ter motivações corretas que agradam ao coração de Deus. Que Satanás não esteja certo ao meu e ao seu respeito. Qual é a sua motivação?